Muito bem, eu queria pedir a todas as mães que estão aqui presentes que ficassem em pé, um minutinho, por favor. Que coisa linda, vamos aplaudir o Senhor pela vida delas. Mulheres guerreiras, mulheres fortes no Senhor, Deus te abençoe. Pode sentar. Mas eu queria pedir também às crianças que estão cultuando conosco aqui, fiquem em pé também aí no seu lugar. Agora não é hora de ter vergonha não, tá? Fique em pé aí, rapidinho no seu lugar, isso, se ajeita aí, que coisa linda, as crianças estão cultuando conosco, as crianças maiores, junto com os seus pais, vamos aplaudir também ao Senhor pela vida delas, elas receberam um lindo material, você tá aí colando os adesivos, né, tá aí, né, João Pedro, colando tudo, né, anotando tudo, acompanhando, elas receberam um lindo material onde elas vão poder tornar esse ambiente, esse momento marcante para elas. E agora é a hora da palavra. Então, preste atenção, abre a tua Bíblia. Você trouxe a tua Bíblia? Abre aí, então, a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 12. Vamos meditar nessa linda experiência que a igreja teve. Capítulo 12, Miguel. Atos 12. Pode abrir com tranquilidade. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, nós vamos ler. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Que experiência extraordinária! Mas fato é que tem alguns momentos na nossa vida que parece que o inimigo, ele monta uma escolta perto da gente. São situações em que a gente olha e humanamente a gente não encontra solução. São as causas perdidas. São situações em que a gente não tem mais recurso, a gente não tem mais o que fazer. Nesse caso aqui, a Bíblia é muito clara, porque ela descreve em detalhes a condição em que Pedro estava. Haviam muitos soldados ali, muitos guardas. Herodes, na verdade, ele reforçou a guarda, porque não era comum que um preso ficasse com dois guardas, um de cada lado dele algemado. Ele ficava com um. Pedro teve dois. Então, era uma situação em que realmente era impossível para um homem, tinha sido pescador grande parte da sua vida, pastor, escapasse. Era impossível. E na nossa vida existem situações assim. Situações em que a gente olha e fala, não tem o que fazer. Não tem como sair. Pedro vai ficar por aí. E as notícias chegam, olha, não tem o que fazer, acabou. É uma causa perdida. Mas o que a gente vê aqui nesse texto é a postura de um grupo de crentes daquela igreja que não se rendeu diante daquela circunstância. A gente vê aqui a postura de um grupo de crentes que orou por uma causa aparentemente perdida. Um grupo de crentes que orou por alguém aparentemente sentenciado. Herodes, ele já tinha tomado a decisão e ele estava sendo intensamente incentivado a seguir com ela, porque o texto diz que ele mandou executar Tiago, que os judeus gostaram demais dessa atitude. Ou seja, não tinha solução. Ali era o fim. Mas existia um povo que não se apegou ao que eles viam. Existia um povo que decidiu continuar. Que decidiu orar. Qual é o teu time? Você é do time dos que decidem continuar orando? Ou você é do time dos que ouvem a voz do povo e acredita, é uma causa perdida? É alguém que não tem mais jeito? Qual é o teu lado? Existia ali dois grupos fortemente resistentes. De um lado, Herodes, a autoridade dele, a força dele, o seu exército poderoso, posicionado, usando os recursos que tinha. De outro lado, a igreja. De outro lado, aquele grupo de cristãos, usando o que eles tinham. Poder, força, não. A oração. Esse é o recurso que muitas vezes eu e você temos. Apenas isso. Mas o que Satanás mais quer é que a gente realmente pense que é apenas isso. O que ele quer é que você fique num estado de ansiedade, de angústia, de medo, tão grande, ao ponto de você não acreditar no que a tua oração pode fazer. Satanás, o inimigo, ele faz de tudo para impedir você de orar. Ele faz você acreditar que a oração é pouca coisa. Ele faz você acreditar que você não tem tempo para isso. Ele faz você acreditar que você tinha que falar mais, que você tinha que estar fazendo mais. E aí por isso vem os conflitos, vem as brigas, vem os rompimentos. Satanás faz de tudo para manter você no time que quer lutar com as próprias forças. Sabe, a gente tem um povo brasileiro que é um povo que tem muita fé. É só você andar no trânsito aqui que você vai perceber isso. No carro na tua frente, possivelmente vai ter alguma mensagem. Quem me deu foi Deus, não tem inveja de mim, né? Facilmente, se você chega num condomínio, você vê ali num capacho de entrada uma mensagem na porta de alguém. O povo brasileiro é um povo que tem fé. Mas é um povo que tem fé em Deus e no passe. Em Deus e nos amuletos. Em Deus e no crucifixo no pescoço. Em Deus e nos signos. Em Deus e na ciência. Esse é o retrato do povo brasileiro. Um povo idólatra. Mas sabe, só existe um Deus verdadeiro. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só ele tem poder. Só ele pode. Muitas vezes o inimigo, ele faz algumas coisas extraordinárias e você passa a acreditar que o poder dele é maior que o poder de Deus. Não é. Só há um Deus verdadeiro que merece a tua devoção, a tua entrega, a tua renúncia, a tua vida. O nome dele é Jesus. Então a gente vê aqui que Pedro estava numa situação, não tinha mais saída para ele. Humanamente falando, não tinha nada que aquelas pessoas pudessem fazer. A força de Herodes era imensa. Já havia sido dito, o julgamento ia acontecer, mas já estava resolvido. Existia uma força poderosa, mas existia uma igreja orando. E a Bíblia fala que essa igreja orava de forma intensa. Ou em outras versões, incessante. É interessante que esse termo usado, essa oração intensa, é o mesmo termo usado em Lucas 22 para se referir à forma como Jesus orou no Getsêmani. É essa oração. Aquela oração que vem lá do fundo do peito. Aquele clamor que vem lá de dentro. É essa oração aqui que o texto se refere. E eu quero perguntar para você: aonde está Pedro para você? Quem é o teu Pedro? Aonde ele está preso? Eu não me refiro só a uma prisão física, necessariamente. Pode ser. Mas aonde está o teu Pedro? Ele está preso em casa por conta de uma crise emocional? Aonde está o teu Pedro? Teu Pedro é um filho que está preso em algum lugar? Uma filha? Um amigo? Quem é Pedro para você? Aonde ele está? Sempre existe um Pedro. Sempre existe um Pedro. Aonde está Pedro? Talvez você queria que Pedro estivesse aí. Aonde está Pedro? Agora, a igreja tem duas possibilidades quando o inimigo monta escolta. Tem duas possibilidades. Ou a gente fixa os olhos no tamanho do problema, ou a gente fixa os olhos no Deus que tem todo poder. Só existem duas possibilidades. Ou a gente dá ouvidos para aquilo que já foi dito, ou a gente dá ouvidos para aquilo que o Senhor pode falar. Só existem duas possibilidades para nós. Mãe, escuta isso. Pai, só existem duas possibilidades. Aquilo que você pensa vai ser aquilo que você vai fazer. Se você pensar, se você fixar os olhos na prisão, no cárcere, na distância que existe entre você e ele, entre você e o Pedro, nas impossibilidades, é aí que você vai ficar. Agora, se você crer, se você crer, se você crer, você vai orar de forma intensa e incessante. Se você crer. Existem alguns frutos na nossa vida que é só a gente encostar no galho que ele cai, não é verdade? Lá em casa tem uma goiabeira. Tem alguns frutos que é só a gente dar aquele leve puxãozinho que ele vem. Agora, tem alguns frutos que eles exigem mais. Tem alguns frutos que a gente tem que segurar bem firme no galho. Chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar para ele cair. Não é verdade? É assim. Tem alguns filhos, tem alguns amigos que é só você chegar do lado. Pronto. Tem outros não. Você vai precisar segurar bem firme. Não desistir. Não entregar. Não baixar a tua guarda. Existia também uma mulher no meio disso tudo. Na verdade, a Bíblia fala sobre duas mulheres aqui nesse texto, destaca a presença de duas mulheres. Mas hoje eu queria chamar a tua atenção para uma delas. Ela está descrita aqui no versículo 12. Maria, mãe de João, também chamado Marcos. A Bíblia fala que essa mulher, ela abriu a casa, ela abria a casa e a igreja chegava. A gente não tem muitos detalhes a respeito dela. Na verdade, esse é o único texto em que essa Maria aqui aparece. Mas alguns teólogos acreditam que ela era uma viúva, até porque a gente não vê citação do seu esposo e era a casa era chamada como casa de Maria. Provavelmente ela era uma viúva. Provavelmente era uma mulher de posses, porque a casa dela era grande o suficiente para receber aquelas pessoas. Era uma mulher certamente querida pela igreja, porque as pessoas se sentiam à vontade para ir na casa dela, para se achegar. Era uma mulher querida. E era falado na boca do povo A casa da Maria. A casa da Maria. Você já foi na casa da Maria? Aquela casa em que você sabe que é a casa de uma mulher, de um homem, de Deus. Aquela casa em que você entra ali e você sabe que você vai sair dali edificado. Você vai sair dali fortalecido. Assim era a casa de Maria. Só que Maria também era mãe de João, também chamado Marcos. E apesar de a gente não ter muitos detalhes a respeito de quem Maria foi, a Bíblia vai falar ao longo do Novo Testamento a respeito de quem João Marcos foi. João Marcos, ele foi companheiro de Paulo, de Barnabé, de Pedro em viagens missionárias. Num certo momento, houve um conflito envolvendo Paulo. João Marcos fica um pouquinho off, mas depois ele volta. A Bíblia fala que Paulo se referia a ele como colaborador, como alguém muito útil para o ministério. Pedro vai falar, lá em 1 Pedro, uma das suas cartas, ele vai considerar João Marcos como filho, é assim que ele se refere. Então, apesar da gente não ter muitos detalhes aqui a respeito dessa mulher, fica muito claro que o que acontecia aqui na casa dela atingia não apenas os de fora, mas teve intenso reflexo na vida do filho. Eu não sei você, mas eu quero muito que a minha casa seja a casa de Maria. Eu quero muito que os meus filhos, à medida que eles crescem, eles tenham experiências com Deus ali, na sala da minha casa. Que eles possam ver irmãos e irmãs sentados no sofá da minha casa, louvando a Deus. Irmãos e irmãs com os joelhos dobrados, crendo no poder de Deus. Eu quero que a minha casa seja chamada como foi a casa de Maria. Eu quero que os amigos dos meus filhos vejam ali na minha casa como um lugar de amor, um lugar de acolhimento, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar cheio da presença de Deus, onde talvez esses que não têm mãe, não têm pai, não têm uma avó, que dobre os joelhos por eles, possam encontrar ali na sala da tua casa, na sala da minha casa, alguém que vai orar por eles, alguém que vai abençoá-los, alguém que vai chacoalhar bem forte o galho para que o fruto caia, para que o fruto venha. Eu quero que a minha casa seja assim. Eu quero ser conhecida assim. Não para minha glória. Porque a Bíblia fala que Pedro, quando foi liberto, ele lembrou e ele contou o que tinha acontecido e ele disse: o Senhor me tirou de lá. A glória não é minha, a glória não é tua. Mas eu pergunto para você, o que você faz com aquilo que Deus entregou a você? Tudo que o Senhor nos dá, sejam filhos, seja o nosso casamento, seja uma porta de emprego, seja uma vaga num curso, seja um recurso financeiro, seja uma habilidade intelectual, tudo o que o Senhor nos dá, Ele nos dá para que a gente devolva a Ele. Nada é totalmente nosso. O Senhor, quando Ele nos entregou filhos, Ele nos entregou para que nós pudéssemos entregar a Ele homens e mulheres segundo o coração dEle. Quando o Senhor nos entregou recursos, Ele nos entregou porque Ele sabia que haveriam aqueles que perderam tudo. Quando o Senhor te deu uma casa, Ele não te deu uma casa só para ela ser lugar onde acontece diversão. aonde muitas vezes acontecem conversas imorais. Ele deu a sua casa para lhe ser um ponto de pregação do evangelho. Aquele sofá bonito que você comprou, se não sentar ali naquele sofá, alguém que vai poder receber uma oração, que vai poder ser ensinado na palavra, aquele sofá não vale nada. Se o teu tapete é caro demais para alguém pisar, para alguém que está preso pisar, troca de tapete. Irmãos, a nossa casa tem que ser como a casa da Maria. Dos palácios às pequenas casas. A nossa casa tem que ser um lugar aonde aqueles que são amados por nós vão ser fonte da nossa oração. Pedro hoje para nós é o grande Pedro, né? Para eles era o Pedro que estava ali. Era o Pedro. A nossa casa, a casa de Maria, foi o primeiro lugar que Pedro pensou em ir quando ele foi liberto. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o teu Pedro, aquele por quem você ora e intercede, quando ele for liberto, ele volta ou ele foge? Irmãos, é por isso que Satanás, ele quer tanto que a gente não acredite no poder da oração. Porque quanto menos a gente ora, mais conflito a gente arruma. Quanto menos a gente ora, mais a gente fala o que a gente não devia falar. Quanto menos a gente ora, menos influência o Espírito Santo tem sobre nós. Mais a nossa carne grita. As nossas inseguranças, os nossos medos transbordam e afetam aqueles que estão ao nosso redor. Afetam João Marcos. Afetam Pedro. Por isso que Satanás quer que você, que é mãe, preste atenção, você que é mãe de uma criança pequena, de um bebezinho, que acorda várias vezes de madrugada. Oh, Senhor, eu tive. Eu tive. Irmãos, tinha vezes que o tempo de oração era ali no pé do berço. Era nas madrugadas. Aonde os braços, a coluna doía. Quem é mãe de criança pequena que sabe o que eu estou falando. Os braços doem, você não sabe nem como é que você ainda está agarrada ali naquela criança. Tem momentos na nossa vida, quando a gente estuda para um concurso, quando a gente está tentando conseguir uma vaga, que facilmente a gente abandona o tempo em oração. Alguns dizem, não, eu continuo lendo a Bíblia. Eu coloco em áudio, ouvindo no carro. Glória a Deus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Mas não deixe de orar, não importa a circunstância. Satanás quer paralisar a tua oração. A vida, ela não vai ser feita de mares calmos. Se a gente for esperar só o tempo da bonança para orar, a gente vai orar na glória. Porque a vida é luta. É difícil. Você que já viveu, experiente, está aposentado, olha, não dedique o seu tempo só para o teu descanso, só para desfrutar daquilo que você conquistou, só para cuidar da tua saúde, dedique tempo em oração. Perceba, irmãos, não é sobre circunstâncias, não é sobre a fase da vida que eu estou. Você que é criança, que está entendendo o que eu estou falando, não espere a sua mãe e o seu pai chamarem você o tempo todo para orar. Se você já entendeu, vai lá para o seu quarto, dobra o teu joelho e fala com Deus, do seu jeito. Fala para Ele o que você está vivendo. Quais são os seus medos? Fala para Ele. Você que é adolescente, você não precisa da sua avó chamando você para vir para a igreja. Você já entendeu. Levanta você e vem. Se você tem uma mãe, um pai, uma avó, uma tia que te chama, glória a Deus por isso. Mas se você já entendeu, levanta e vem. Irmão, se você é um adulto maduro, você não precisa de crise, você não precisa de Pedro preso para dobrar o teu joelho, dobra hoje. Eu quero que a minha casa seja conhecida como a casa de Maria. Eu me lembro há muitos anos atrás, cada vez mais anos, né, atrás, quando eu tinha 15 anos, provavelmente, meus pais abriram a casa para eu liderar a primeira célula de adolescentes dessa igreja, com 15 anos. Tinha vezes que tinham, pastor Marcos, não escute isso, em nome de Jesus, tinham 42 adolescentes. A gente estava começando ainda. Tinha adolescente na cozinha, adolescente na varanda, adolescente na sala. De vez em quando tinha brigadeiro no tapete. De vez em quando um esbarrava no outro e refrigerante na parede. Acontecia. Acontecia. Eu quero que a minha casa seja vista como a casa de Maria. Eu quero que as vidas importem mais do que as coisas. Eu quero que a salvação seja mais urgente do que a realização dos meus sonhos pessoais. É isso que você quer também? Eu creio que tem muita gente aqui que quer. Sabe por quê? Se você descer ali embaixo agora no Recriança, você vai ver criança orando, criança louvando, criança levantando as mãos. Elas passam aqui 2, 3 horas da semana. É claro que elas vão ter experiências com Deus aqui, mas tem muito pai e muita mãe em casa dobrando os joelhos pelos filhos e com os filhos. Por isso eles chegam aqui e eles transbordam. Se você vier aqui num sábado à noite, você vai ver as centenas de jovens e adolescentes que estão aqui, fruto da tua oração. Fruto da tua madrugada. Irmãos, a igreja orava à noite. A gente não sabe se era porque eles estavam evitando a perseguição, se era o melhor horário. Meus irmãos, se tiver que ser de noite, se tiver que ser de madrugada, de manhã cedinho, não se renda às circunstâncias. O tempo não foi feito por Deus para ser um Deus para nós. Foi feito para ser administrado, gerenciado. Em nome de Jesus, para de dizer eu não tenho tempo. Peça a Deus sabedoria. Deus, me dá sabedoria para administrar os recursos, para administrar o tempo, a minha agenda, para que Satanás não tire de mim aquilo que tem valor. Sabe por quê, irmãos? Porque como diz lá no versículo 7, de repente apareceu um anjo do Senhor. Sabe o que o Pedro estava fazendo quando apareceu o anjo? Dormindo. Talvez você não acredite na libertação do teu Pedro, porque ele está dormindo em algum lugar que você nem sabe. Enquanto Pedro dormia, existiam aqueles que dobravam os joelhos, tocavam o céu. Pedro pode estar fazendo o que for. Ele pode estar dormindo agora, ele pode estar fazendo o que for. Dobra o teu joelho no nome de Jesus. Porque de repente, irmãos, é sempre assim. Eu escuto isso o tempo inteiro. Semana passada eu ouvi de uma líder, ali na porta, uma líder de célula, Raquel, uma pessoa da minha célula, eu orava por ela há tanto tempo, de repente ela tomou a decisão para o batismo. Irmãos, eu escuto famílias falando, olha, eu tenho orado pelo meu filho, de repente ele levantou da cama e se arrumou e foi para a igreja. Irmãos, isso acontece muito. Sabe por quê? Porque existem aqueles que estão com os joelhos dobrados. Talvez, por conta de uma ferida, de uma decepção, o teu joelho esteja rígido. Mas tem alguém dobrando o joelho pelo teu Pedro. Qual é o teu time? Você é do time dos que se unem e dobram os joelhos ou você é do time dos que reforçam as palavras de morte? Nós já vamos acabar, mas eu queria pedir para todas as mães mais uma vez ficarem de pé. Se você pode, independente da sua idade, fique de pé. Se você pode também, eu quero pedir a todas as mães que venham aqui à frente. Se você precisar trazer a sua criança, traga. Todas as mães podem vir. Nós vamos fazer aqui um tempo de oração. Você que está vindo, chegue um pouquinho mais aqui para o meio para que as demais possam se aproximar. Graças a Deus são muitas mães. Eu já não bebo essa água aqui da igreja, tem, ó. Pode vir. Tem mais espaço aqui. Se você, por algum motivo, não conseguir chegar aqui, não tem problema. O mais importante já aconteceu, que foi você abrir o teu coração. Olha. Eu acredito, pelo que eu tenho visto e ouvido entre nós, que nós queremos que a nossa casa seja como a casa da Maria. Eu acredito que o Senhor está fazendo nascer ou refazendo algumas fogueiras que estavam apagadas na vida de algumas mães. Talvez mães que, só entre nós, não têm orado pelos filhos. Porque eles estão presos. Porque é impossível. Você, nessa manhã, está sendo colocada de pé. Pelo Senhor. Não é pela tua força. Não é pelas tuas palavras. Não será assim. Será pela boca de Deus. Nós vamos levantar um clamor aqui por nós. Mas eu vou contar até três. Você vai falar o teu nome. Eu sou mãe de... Eu sou fulana, mãe de fulano, fulano. Tem algumas que vão... Fulano. É. Tem problema. Mães de milhares, né? Então, eu vou contar até três. Você vai falar, eu sou Cláudia. Eu sou Fernanda. Eu sou Juliana. Mãe da Duda. Do Marcelo. Vamos juntas? Você não vai fazer isso. Isso aqui, gente, preste atenção. Não é uma dinâmica. Não é. Isso aqui é um movimento profético em relação à nossa posição, em relação à nossa identidade. Vamos juntas? Um, dois, três. Eu sou mãe. Eu sou mãe de... Você que é mãe, nós vamos orar agora. Mas você que ficou sentado, olha aqui para mim. Tem homem de Deus aí? Tem homem de Deus sentado? Tem mulher de Deus sentada? Fique em pé no teu lugar. Não pense, preste atenção, você que não é mãe, você que não é pai, seja o motivo que for, esse não é um dia ruim na tua vida, no nome de Jesus. Sabe por quê? Deus é soberano. A Ele toda glória, a Ele todo louvor, independente das circunstâncias, independente do futuro, ainda que a figueira não floresça, eu o louvarei. Você que é mãe, levanta as tuas mãos aí, vamos orar. Você que ficou no teu lugar, você que é um homem de Deus, posicionado. Você que é uma mulher de Deus, posicionada. No teu lugar de filho, de filha, que tem autoridade espiritual entregue a você. Pelo nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, eis-nos aqui nessa manhã. Pai, primeiro as mães, e eu me junto a elas. Senhor, o Senhor sabe como nós somos falhas. Senhor, existe muita vontade dentro da gente. Muita vontade de acertar. Mas nós erramos. Nós reconhecemos aqui que nós não somos super-heroínas. Nós não somos melhores. Nós somos falhas. E é por reconhecer que nós somos falhas que nós estamos diante de Ti. Não existe outra saída, outra possibilidade para nós, pecadoras, que não nos rendermos ao Senhor. Tu és o único Deus. Senhor, nós somos falhas na forma em que amamos os nossos filhos. Nós somos falhas, Senhor, porque o cansaço fala alto. Mas o Senhor nunca nos abandonará. O Senhor nunca abandonará os nossos filhos, aqueles que estão aqui e aqueles que estão presos. O Senhor nunca os abandonará. Nos dias, Deus, que nós estávamos cansadas, esgotadas, o Senhor estava lá. No dia que nós estávamos clamando, que nós estávamos quebrantadas na Tua presença, o Senhor estava lá. É sobre o Senhor, Deus. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Nós reconhecemos isso. Dependemos de Ti. Senhor, se o Senhor não estiver conosco, o que será da nossa maternidade? Senhor, os Teus filhos, homens, mulheres de Deus, que ficaram nos seus lugares e agora estão com as mãos estendidas. Senhor, eles estão com as mãos estendidas, abençoando essas mães. Senhor, talvez existam aqueles que queriam ver suas mães aqui e não estão vendo, mas Senhor, dobra os joelhos, Deus, desses filhos, dessas filhas. Senhor, nós sabemos, temos aprendido, Deus, que oração é trabalho duro. Aprendemos isso. Oração é trabalho duro. Nos acorda, Deus. Nos levanta, nos desperta para orar pelos Pedros que são amados, preciosos, importantes para nós, Deus. Senhor, toma cada mãe, cada pai que ainda não te conhece, cada filho, cada filha que ainda não te conhece, desses que estão aqui ou conectados com a gente digitalmente, o Senhor conhece. Toma nas tuas mãos. Entregamos a Ti, que é fiel em todo tempo, a Ti que é bom em todo tempo, a Ti que é presente em todo tempo, a Ti a vida dos nossos Pedros. Que o nosso clamor seja o clamor da igreja. Senhor, solta Pedro, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma última música de louvor a Deus, mas eu vou pedir a você que não volte ainda. Sabe por quê? Nós vamos cantar juntas, juntos essa música. Olha para o lado, olha quem está do teu lado. É uma mãe. É uma mãe. Assim como você, então nós vamos orar, abençoando umas às outras. Você que é homem, eu sei que para os homens é mais difícil isso, né? Mas se você puder, se achegue perto de alguém que está aí, próximo a você, através dessa música, faça uma oração, abençoe a vida do teu irmão, da tua irmã, em nome de Jesus.